Nossa série de entrevistas com os vereadores, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o vereador Flávio Mantovani. Olá, vereador, boa tarde, obrigada pela presença.
Olá, boa tarde, eu que agradeço mais uma vez aqui o convite, sabe que eu sou um fã seu, sou um fã da Rádio CBN.
Obrigada.
E estou sempre ligadinho no rádio.
Bom, para começar, gostaria que você fizesse uma análise desse ano, o ano legislativo, como é que foi o ano?
Olha, na minha visão, o ano foi muito bom, eu acho que nós aprendemos muito. Eu, por exemplo, tive uma experiência muito grande. Assim que nós entramos, assumimos um mandato lá em 2017, eu já cheguei arrebentando, colocando um monte de leis, né? Porque eu, como venho de um escritório de advocacia e nossa equipe é composta basicamente com advogados, a gente mesmo faz o texto de lei, a gente mesmo protocola e não fica esperando. Por isso que a gente consegue uma produção muito grande legislativa. E eu tenho esse perfil, eu gosto, eu amo a cidade de Maringá, então quando eu vejo as comissões da Câmara, mesmo que eu não participe delas, eu faço questão de dar uma passadinha, de dar o meu palpite como advogado, de participar de todas. É bacana quando a gente faz o que a gente gosta, né? Então, nessa vontade de fazer o que a gente gosta, por amor à cidade, a gente acaba aprendendo a cada dia que passa, né? Foi até para fazer pós-graduação agora, porque só advogado não basta, fazendo direito público, enfim.
Ah,
a cada vez a gente vai entrando mais. Realmente é isso, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não considera isso como um trabalho, né?
Uhum. E é importante, o senhor falou que dá uma passadinha nas comissões, né, para analisar, para continuar, para dar até uma ajuda, um auxílio às vezes, né?
Exato, eu até falo para os companheiros em algumas cidades que a gente vai fora conversar com alguns vereadores, que alguns vereadores não conseguem colocar leis, não conseguem aprovar nada, ou seja, ou na causa animal ou qualquer outra causa que a gente participa também, porque a gente tem projeto de todas as causas, porque não consegue fazer interação com o legislativo. Qual que é a nossa diferença? Eu vou ajudar um vereador a fazer um texto de lei, eu vou nas comissões e converso com outros vereadores, nós negociamos na Câmara, porque a Câmara é o parlamento. Então, a pessoa que se dispõe a estar num cargo público para poder fazer leis e colocar leis para que sejam aprovadas, tem que participar desta vida pública, tem que realmente fazer a boa política, participar das comissões, entender como é que a coisa anda, ajudar os colegas, mesmo que o texto de lei do seu colega não te agrade, você poder ajudá-lo a fazer um texto bem elaborado, você sentar, fazer uma busca jurídica, fazer com que aquilo seja bem feito, isso faz parte do seu trabalho como vereador. E o vereador que não olha só para o próprio umbigo, ele consegue fazer muito mais coisas, né? Eu li um livro esses dias, se você não se interessar com quem leva o mérito, você vai muito mais longe. Isso realmente é uma verdade.
Como que é? Se você não se interessar
quem que vai levar o mérito pela sua realização, você vai muito mais longe. Agora, tem gente que só mexe o dedo se for para aparecer, né? Se não for dela o mérito, não faz nada. E aí a pessoa se fecha e acaba não seguindo adiante.
Uhum. E é triste quando a gente vê um projeto que chega ao plenário para ser votado e é inconstitucional, né? Pelo menos... Às vezes acontece, né?
Às vezes acontece. Lá na Câmara as pessoas às vezes não acompanham muito, mas tem alguns projetos que são inconstitucionais. Inconstitucional é o quê? Quando o projeto fala, por exemplo, de gasto público, ele não pode ser proposto pela Câmara, tem que ser proposto pelo Poder Executivo. Antigamente tinha o projeto autorizativo, né? Então, antigamente, olha, autoriza o prefeito a fazer tal coisa. Autorizar não quer dizer nada, né? Então, hoje nós mudamos e colocamos indicação. Mas muitos projetos chegam em regime de urgência, ou seja, o tema era de extrema importância e o vereador coloca isso num dia até as 17 horas para poder ser votado rapidamente no dia seguinte. E isso é importante, que alguns temas são do momento e precisa que rapidamente aquilo seja votado e às vezes é inconstitucional. Por isso que tem que se fazer essa análise na hora da Câmara, por isso que é importante ter uma equipe muito bem estruturada e que os vereadores tenham entendimento jurídico para pegar essa lei no momento da sessão, no meio daquele vucu-vucu lá que você participa com a gente de terça e quinta e decidir na hora se aquilo passa ou não passa, se é constitucional ou se não é. Então, às vezes, passa alguma coisa esquisitas ali e por isso todo mundo tem que estar bem antenado.
Uhum. Bom, o senhor é conhecido como o vereador da causa animal, né? Como que esse tema é percebido pelos seus colegas, por exemplo? Seus colegas admiram esse tema e acabam propondo também projetos nesta área ou, pelo contrário, criticam o excesso de projetos nessa área?
Pois é, a causa animal é o seguinte, é uma quebra de paradigma. A gente fala para as pessoas que quando a gente fala da causa animal é algo que antes não tinha, né? Assim como o direito dos negros, o direito ao meio ambiente, é você antigamente jogava veneno na água para as pessoas consumirem da Sanepar, você cortava a árvore e ninguém ligava, se você voltar 70 anos no tempo, vamos falar aqui das mulheres que não tinham direito, mais um pouco tem os negros, há 500 anos tem os índios, ou seja...
Vão sendo conquistados aos poucos,
aos poucos, né?
Né?
E quando você lança uma ideia nova, as pessoas acham ruim. Eu tenho aqui um dos projetos nossos, por exemplo, que deu mais briga, foi o do fim das carroças em Maringá. Então nós tínhamos 652 carroças emplacadas circulando no trânsito de Maringá. Se você contar as não emplacadas, nós tínhamos quase 1000 carroças no centro da cidade de Maringá. Você imagina isso no trânsito hoje. Aí as pessoas, porque não vai ter emprego e tal. Bom, arrumamos emprego para as pessoas. Infelizmente, muitos não quiseram. Fizemos aí a qualificação, pegamos as crianças e mandamos de volta para a escola. E toda essa mecânica do nosso projeto fez com que, se fosse lá para as cooperativas e fosse cooperado, outro em dois compraram uma combizinha antiga, o outro comprou uma motoca, outro um carrinho. Então hoje, presta bem atenção na frente da sua casa. Aquele que passava de carroça, hoje passa em dois, três carros na frente da sua casa. E um programa de TV outro dia entrevistava alguns ex-carroceiros, e os três carroceiros em couro, metendo a boca no Flávio Mantovani, que fez esse projeto, onde já se viu que por causa dele, ele teve que comprar uma motinha. Que por causa do Flávio, nós tivemos que entrar na cooperativa. As pessoas não entenderam, mas mesmo eles levaram um empurrão à frente. É aquela história da vaquinha, né? Então isso é uma quebra de paradigma. Quando você coloca isso na Câmara, a maioria dos vereadores vai contra. Só que depois de um certo tempo, eles olham para trás e falam, é verdade, você tinha razão, né?
Hoje não tem mais carroça na cidade.
Hoje nós temos, vez ou outra, tem uma ou outra carroça que passa na cidade e as pessoas ligam lá na CEMOB, ligam através do 56 e fazem a denúncia. E os agentes do trânsito pegam aquela pessoa e vão escoltando ela de volta para casa. Então essa é a orientação. Então volta e meia, muito dificilmente você é um. Mas você imagina no cenário anterior, com quase 1.000 carroças no trânsito. Triste. É impraticável. Crianças expostas à droga, né, crianças fora da escola em serviço análogo ao serviço escravo. Ou seja, uma quebra de paradigma. É o tal de jogar a vaquinha do penhasco. Lembra daquela historinha lá, né? Mais ou menos assim.
Quer dizer, os carroceiros ainda estão meio bravos, vamos dizer assim, mas com o tempo eles vão reconhecer que foi melhor para eles.
Exato. Assim como muitas outras profissões também, não adianta a gente remar contra a maré. A tecnologia vai andando, as pessoas vão mudando a sua maneira de pensar. Para você ter uma ideia, aqui em Maringá, no tempo antigo, os mais antigos contam que tinha aqueles padeiros que vendiam pão, por exemplo, na carroça, pão e carne na carroça, e eles amarravam um pano atrás do cavalo, que o cavalo ia fazendo cocô em cima do pano, que é para não cair em cima do pão, pra você ter uma ideia. Imagina isso hoje. Não tem. Então a gente vai evoluindo e as coisas vão evoluindo também. Assim como a causa animal evolui e gera renda para a cidade de Maringá.
E para falar em evolução, essa semana a gente, todo mundo, né, viu a notícia de uma rinha de cães lá em São Paulo, né? Como que a gente pode evoluir nisso também?
Olha, isso é uma coisa que nos deixa muito triste, porque não são pessoas ignorantes que estão fazendo isso. É médico, é pessoa, advogado, é médico veterinário envolvido, pessoas realmente que têm grana, que têm dinheiro. E a rinha de galo é uma realidade que nós temos aqui na nossa região. Então, volta e meia, nós temos denúncia, quando a Força Verde chega lá, não tem mais nada. Aqui em Maringá foi feita uma apreensão, salvo engano, de 22 galos de briga numa propriedade. Só para você ter uma ideia, a prefeitura vai, os galos ficam com a pessoa, porque a prefeitura não tem um local para colocar galo de briga. E os galos têm que ficar acomodados de maneira independente, eles não podem ficar juntos, igual o caso do pitbull, se colocar eles se matam. Então a pessoa leva a multa e ela fica como fiel depositário e vai ter que ficar com esses galos até eles morrerem de velhice, né? Então só olha o transtorno que essa pessoa tem. E nós, diante dessa questão que aconteceu agora no estado de São Paulo, que a polícia do Paraná foi lá e desvendou uma rinha de pitbull, que aqui na região também nós estamos seguindo que isso existe aqui na região, né? Essas rinhas de pitbull. Então as pessoas deixavam os animais se estraçalharem até a morte com o sangue. Tinha um veterinário que, quando um animal desmaiava, aplicava medicamento para ele poder levantar e continuar a briga. E as pessoas em volta gritando. E alguns animais mortos, assados na churrasqueira, e os próprios participantes comiam os animais, né? Comiam um cachorro. Então são pessoas que para mim são transtornadas, são psicopatas, né? Isso não tem cabimento nenhum. E infelizmente a nossa legislação não dá cadeia para esse tipo de coisa. Porque toda pena que vai até 4 anos, a pessoa vai lá e converte em multa, e inventa alguma coisa e não vai preso. E os nossos governantes a nível federal não fazem nada para a causa animal. Então as pessoas ficam se iludindo em cada eleição e ninguém faz nada. O que a gente pode fazer na esfera municipal? O que nós propomos na Câmara ontem mesmo? Nós já protocolamos um projeto que altera a nossa lei de maus-tratos, que também em Maringá é uma das únicas cidades que tem essa lei de maus-tratos, que foi feita aqui. E agora, qualquer animal sendo treinado para a rinha, estando no mesmo ambiente para a rinha ou estando em luta, a multa é de 10 a 20 mil reais por animal. Então você veja bem, uma multa de 20 mil reais, se pegar um caso desse com 20 animais que houve lá em São Paulo, a pessoa tem uma multa muito grande, isso fica no cadastro de um imóvel, a pessoa perde o imóvel. A única maneira que nós temos de resolver isso é mexendo no bolso. Vou dar um exemplo muito grande aqui. Nós tínhamos no passado muitas reclamações de cães de guarda. A pessoa pegava de empresa, alocava um cachorro e deixava na empresa.
Era triste demais, né?
Era triste. Era todo dia cachorro arrebentado, cachorro furado por obras, arame de obra, sangrava até a morte, as pessoas deixavam o animal de lado porque a multa era R$500. Assim que nós assumimos, foi o primeiro projeto de lei que nós fizemos. Mantemos de 500 para 19 mil reais. né? E paga o dono da obra e paga o cara que está alocando o cachorro.
Ou seja, não tem mais.
Acabou.
Né?
E não existe mais. Então, zero reclamações, não tem mais isso. Ou seja, mexeu no bolso, a coisa funciona. Porque dó de verdade, o ser humano não tem.
Não tem.
É uma pena.
Então, hoje em dia, cão de guarda, a gente não vê mais, né?
Não vê, é proibido e também, se alguém denunciar, 19 mil de multa. Então, as pessoas já não querem mais pagar essa multa. Aí eu fico pensando, né? O cara tem uma empresa de locação de cães para a empresa. Deixa o cachorro todo arrebentado, ensanguentado, mal cuidado. Se esse cachorro tivesse bem cuidado, sadio e bonito, ninguém jamais reclamaria e jamais faria uma lei contra, né? Agora, é a ganância do ser humano que quer ganhar dinheiro em cima das vidas que é o que faz acontecer isso.
Tá, agora continua falando de dinheiro, mas agora pro lado bom, né? As leis trouxeram algum benefício para a economia local? As leis da causa animal?
Tudo sério, isso é muito importante que as pessoas às vezes não olham para esse aspecto, né? Quando nós começamos a introduzir as políticas públicas para a causa animal, nós tínhamos 300 e alguma coisa empresas do segmento pet, tá? Aqui na cidade de Maringá. Depois que começaram, logo no primeiro ano foi 20% de aumento, aí depois foi que hoje nós estamos em 675 empresas do segmento pet. Isso é só empresa que vende ração. Olha o tanto de emprego que isso gera. Então, se você pegar numa linha histórica isso, porque a pessoa que não ia no veterinário, hoje ela começou a ter mais dó do cachorro e levar. A pessoa que não ia no veterinário porque era sem vergonha, hoje ela começa a levar porque senão leva multa. A dona Maria lá do fundão do bairro, que ela dava polenta para o cachorro comer com arroz, né? E o cachorro ficava doente e fazia cocô fedido. Hoje ela sabe que se ela comprar a ração, o animalzinho vai ficar mais sadio, vai ficar menos doente e vai sujar menos o quintal. Começou a comprar ração. As pessoas começaram a colocar o animal para dentro de casa, né? E isso começou a gerar o quê? Os banhos e tosas que nós temos na cidade de Maringá. Ou seja, no último levantamento que nós fizemos, foram 3 milhões de reais a mais só de ISS. Então, se você contar aquilo que é gasto no bem-estar animal com políticas públicas e aquilo que entra no município de grana, a causa animal é um investimento. Só para vocês terem uma ideia, o IBGE fez um levantamento. O Paraná é o estado que mais tem animais em domicílio. 78% dos domicílios tem animais aqui no Paraná. Só em Maringá nós temos 269 mil animais domiciliados. Olha o tanto. Já passou o número de crianças, é mole?
Nossa, olha só, então quer dizer que é um reflexo aí positivo das leis, né? Quer dizer, além de outros, né? Claro. Sobre ainda essas leis, né? Teve a questão dos fogos de artifício, que foi um tema polêmico agora, fim de ano, né?
Também, um tema muito polêmico. As pessoas, alguns querem, alguns não querem, mas a maioria esmagadora é contra os fogos de artifício. A gente sempre fala para as pessoas, eu estou na minha casa, você está na sua casa, você tem o seu direito de propriedade constitucional, que ele é garantido. Ou seja, na sua casa ninguém mexe, ninguém pode te encher o saco, né? Quando o seu vizinho solta um rojão ou uma bomba na frente da sua casa e você acorda da cama com o coração saindo pela boca, né? Já aconteceu isso com você, né?
Opa!
Bastante, né? Isso está interferindo no seu direito de propriedade. Então você pode ter mãe doente em casa, pai doente em casa dormindo, você pode ter idosos, você pode ter crianças de colo, crianças autistas que sofrem muito, você pode ter os seus animais ou você pode não ter nada. Você quer dormir em casa e isso acontece, isso atrapalha o seu direito de propriedade. Então não tem uma discussão constitucional que fala sobre o cidadão soltar fogos, nós não podemos proibir a venda de fogos, então qualquer um vai lá e compra e solta. Só que a gente quer começar por onde? Aliás, queremos não, começamos por onde? Pelo poder público. Porque quando a prefeitura, que é a que mais gasta e a que mais solta fogos barulhentos, que incomoda Maringá inteiro naquele momento específico, começa a dar o recado para a sociedade, olha, nós não vamos mais soltar fogos no respeito dos animais, isso gera um caráter educativo na população. A gente espera que isso venha a mudar. E se você fizer uma análise aí dos últimos anos, você tem muito menos pessoas soltando fogos hoje do que tínhamos aí há 3, 4 anos atrás. É uma questão cultural. É igual fumar. Fumar antigamente era lindo, né? Hoje é a coisa mais feia do mundo. E as pessoas vão aprendendo que as coisas vão mudando. E os fogos sem estampido, só com luminosidade, estão aí. E as próprias empresas do segmento estão investindo nisso, porque esse é o futuro. É como essas profissões, é tudo quebra de paradigma. Mexeu com o caso animal, você está mexendo com quebra de paradigma, é mudança de pensamento. E muito me entristece as pessoas que vêm falar, mas nós não podemos mudar a cultura, né? O que é cultura tem que manter, né?
Mas na história da humanidade, quantas coisas já mudaram, né? Você já deu o exemplo aí do cigarro, né?
O cigarro mudou culturalmente. Se você pegar as mulheres não votavam, as mulheres apanhavam antigamente e nem na delegacia não podia, porque não tinha lei para isso. Se eu for comentar aqui, não vamos até amanhã.
Né?
Como é que você vai defender cultura? Né? Tem pessoas aí que vêm conversar comigo aqui, que ela que devia ser a primeira a falar em ter mudanças aqui, vem falar, mas isso é cultura.
Agora, tem a opção dos fogos coloridos, né? Sem barulho.
Tem os fogos sem estampido. Até nós temos a opção hoje, mesmo com estampido, aqueles fogos de cor, que ele dá um pipoco, vamos somar, mas só lá em cima, e solta aquela luminosidade, aquilo já não incomoda. O que incomoda é aquele que sobe e só faz barulho, que brum, e vai para lá, né? E aquele um que, depois da luminosidade, ele espera uns 2-3 segundos e depois daquele estouro gigante. Né? Aquilo lá incomoda demais. E é claro que os rojões aí que nós temos na rua. Na minha opinião, por exemplo, o governo deveria proibir, porque é uma questão federal, né? Deveria proibir bombas. Qual que é o caráter social de uma bomba de mil, daquelas umas que eles chamam de cabeça de negro? De alguém chegar na frente da sua casa, pegar um tijolo ou uma lata de óleo, colocar uma bomba daquela e estourar. Não tem função nenhuma aquilo. Aquilo não agrada a ninguém, é só a pessoa que está soltando. Na minha opinião, tinha que ser proibido, né?
Tá certo. O senhor vai ser candidato à reeleição?
Candidato à reeleição, é claro que a gente escuta muito o partido, então, a princípio, candidato à reeleição, mas pode ser que alguma outra coisa apareça por aqui. Sou um parceiro da administração, né? Sou um parceiro do prefeito Luiz Ismael, o prefeito que mais fez pela causa animal, isso a gente tem que reconhecer.
Mas o senhor pode ser candidato a prefeito ou vice?
Pode ser também, depende muito do nosso partido e do que o nosso eleitorado espera. Então, eu sou uma pessoa que vem para somar, eu não sou daqueles que fica brigando e não faz nada. Eu gosto de somar para poder fazer e realizar, né? Então, a gente tem esse pensamento. A gente não sabe dizer o que vai amanhã, mas que eu estarei na eleição, certamente sim.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço, mais uma vez. Muito obrigado.